coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Venha, meu amigo, deixe esse regaço, brinque com meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço, haja duas vezes antes de pensar. Corro atrás do tempo, vim de não sei onde, devagar é que não se vai longe.
Devagar é que não se vai longe. Já abrimos o segundo bloco com a música Bom Conselho, de Chico Buarque, de 1968. Essa música, foi dedicada. É uma delícia, é muito bom.
Fica todo animado, hein?
Sensacional, Marquinho. Vamos voltar ao papo. Eu queria, a gente falou, contou com esse grande chamamento já no primeiro bloco. Eu queria perguntar para a Luísa agora. Aluísio, não basta só a gente ir para a rua, concorda? É necessário que a gente também faça um processo de identificação dentro do discurso com a população. Porque, a meu ver, se a gente cair apenas nas esparrelas, a gente está lutando com alguém que muda a realidade, né? A narrativa deles, esse processo de fake news, esse sistema de divulgação em massa de conteúdo. Fake news não é apenas uma mentira e uma lorota. Eles fazem um sistema de divulgação em massa de outra realidade. Então, eu não sei o que mais que falta para esse homem ser impeachmentado. Mas como ele comprou as Forças Armadas, como ele comprou o Congresso, como ele comprou todo mundo, como é que a gente vai falar com a população de um jeito assim? Qual é a dica que você daria, Luísio, para a gente encampar de vez que essa voz da Santos Andrade, por exemplo, chegue lá no sítio cercado, chegue lá no Boqueirão, chegue lá na área periférica da vida?
Ô Felipe, eu estava falando que bom que é fazer rádio, né? Que eu também faço rádio, eu tenho a Rádio Direitos Humanos que eu edito. E a Rádio Direitos Humanos, ela tem como foco principal, né, que é uma transmissão pedagógica, exatamente procurando fazer formação em direitos humanos, permanentemente interagindo com segmentos da sociedade, como você faz aqui, a gente também faz essa interação com os segmentos da sociedade, colocando jovens para falar, população LGBT, população da luta das mulheres, para fazer essa interatividade. E ao mesmo tempo, Felipe, os cursos de formação, né? Agora nós vamos ter um seminário, mas como é seminário virtual, o nome moderno é webinário, sabe? É um seminário na web, né? Nós estamos começando dia 23 com a palestra da Márcia Tiburi, filósofa, né, que tem vários livros publicados contra o fascismo.
E 23 de junho?
23 de junho agora começa o webinário com a Márcia Tiburi. Depois vem a Cristina Serra, que foi da Globo e tal, né?
Sim, jornalista.
Jornalista também, vai falar sobre a imprensa, né, a empresarial, e os golpes no Brasil, esse avanço em direção à direita, né, num país proporcionado e com a grande imprensa, apoiado pela grande imprensa empresarial. Depois vem outros palestrantes, como a Melinha Teles e Luiz Eduardo Soares, né, que trabalha com a questão da violência urbana e tudo mais. Ou seja, nós não estamos parados. A nossa geração, que já carrega esses cabelos brancos e essa experiência de muitos anos, ela está junto com a juventude diariamente na periferia, no, no centro da cidade, nos bairros, nas escolas, lutando contra isso que você colocou muito bem, que é a barbárie, o avanço da barbárie. Nós precisamos cada vez mais defender a humanidade, o marco humanitário, né, e o humanismo desse país, porque a principal contradição hoje no Brasil está entre as forças democráticas, o humanismo, a humanidade e a barbárie. Não me resta dúvida. Então, todos que vierem para esse barco, esse grande barco, essa grande trincheira da democracia, serão bem-vindos. Que venha Felipe Neto, que venha todo mundo para o nosso lado, a Miriam Leitão, que venham todos. Nós queremos uma grande frente democrática para derrotar o bolsonarismo e essa onda reacionária, conservadora e fascista do país. Nós, essa nossa, e amanhã estaremos com esse programa, o Programa Democrático para o Brasil. A salvação desse país está em nossas mãos. E a nossa geração não podia se omitir, não podia se omitir. Porque a gente continuou sempre. Está aí o Stênio nunca parou, a Claíra então é uma guerreira. E nós temos muitos guerreiros, a gente nunca parou. E agora houve uma convocação. Vamos para a rua. Ah, mas tem a pandemia, meu Deus do céu, Covid, não sei o quê. Nós vamos nos precaver. Máscara, álcool gel, distanciamento, fila indiana. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, faz isso. Fila indiana. Nada de aglomeração. E vamos amanhã. Em Londrina, em Foz do Iguaçu, nós vamos ter uma grande manifestação mais uma vez. Curitiba, na Praça Santos Andrade, e outras cidades do estado do Paraná. O povo estará nas ruas clamando contra esse governo autoritário que vem aos poucos demolindo os direitos de todo o povo brasileiro. Nós estamos perdendo direitos todos os dias, e nós queremos defender nossos direitos e avançar cada vez mais em direção a um país melhor, um país que possa, de fato, atender às demandas da população mais vulnerável que nós temos aí. Então, gente, eu vejo que as coisas estão caminhando nesse sentido, Felipe, Stênio e Clair.
E uma vida melhor para todo mundo, né? É isso que a gente precisa ter. Mas olha só como é que tá horrível de viver, tá péssimo. Se não fosse só a pandemia, tá? Mas não é só a pandemia, é a crise humanitária, a crise econômica, a crise sanitária, a crise de tudo. Stênio, deixa eu te perguntar uma coisa, por favor. Acho que pela primeira vez a gente está assim diante de uma seguinte realidade. O governo Bolsonaro, ele está muito próximo de, parece que ele vai cair, e ao mesmo tempo parece que ele vai dar o golpe ou ficar, sabe? A gente está num dilema assim de extremos assim. Por onde você acha que a história da vida, que a história se repete, né? Já lembrando aí o escritor, a história se repete. Você, pela sua experiência, pelas coisas que você já viu, Stênio, como que você acha que vai caminhar esse tipo de processo de destruição do processo democrático que ele vai fazer? Ele tá rompendo com todas as instituições, com tudo. Vai levar isso para o golpe? Pode ser, mas está mais perto de lá ou de cá? Como que você vê isso?
Eu acho que o Bolsonaro possui todas as características para se tornar um ditador. Evidentemente que isso só será impedido se a sociedade se organizar, se a população não se organizar, se os jovens não forem para as ruas, se nós, os mais velhos também, não tivermos uma postura adequada. Eu não tenho dúvida que ele segue nesse caminho, aconselhado pelos filhinhos, né, que querem de toda sorte o poder para eles, né? Isso é um problema gravíssimo. O nosso Congresso, a gente não vê um comportamento que corresponda, né, aos nossos anseios democráticos, né? Os interesses lá são muito diferentes da população. E, infelizmente, os mecanismos que temos são cada vez mais escassos, né? Não temos organização social adequada. Os partidos políticos estão omissos, mas olha, eu vejo com tristeza, né, a perspectiva de um futuro próximo. Ou realmente encontra-se um meio, uma organização que possa conscientizar a população e levar essa população para as ruas, que os sindicatos tomem papel nessa mobilização, porque os sindicatos estão também, não vê uma movimentação, não vê nada, enquanto que o trabalhador não precisa dar nem um tiro para resolver o problema, né? Não precisa dar nem um tiro, mas a gente não pode abandonar a luta.
Jamais.
Ela prossegue com os meios que possuímos, ainda que sejam pequenos. Faz parte do processo, é assim mesmo.
Né? A realidade é como é, né?
No nosso...
A realidade é como é, não como a gente quer.
Eu não entendi o que você disse.
Desculpa, Estênio, eu só quis te intervir, desculpa a intervenção, mas é que a realidade é como é, não como a gente quer.
É, infelizmente ela é como é. Mas ela é suscetível de ser modificada na medida que a gente tem uma atuação forte. É. É, eu me lembro, no tempo da UP, eu ia de sala em sala de aula falar com os estudantes, né? Reunia grupos, formava grupos para discutir. Então, é trabalhoso. As pessoas têm que se dedicar por inteiro, né, para que a coisa se desenvolva. Porque se a gente ficar aqui com a vontade pessoal e não houver uma participação efetiva, é muito difícil. É muito difícil.
Só piora, com certeza. Tem que... eu gostaria de pegar um gancho das suas palavras para levar essa uma indagação para a doutora Clair. Doutora Clair, você já foi deputada federal, já esteve por lá, já esteve lá no Congresso, não sei se na sua legislatura era algo tão obsceno como é hoje, apesar de a gente sempre saber que o poder, né, das classes dominantes meio que sempre ocupou. Mas a doutora Clair, porque a senhora é uma advogada trabalhista, né, símbolo aqui da nossa terra, do Estado, tudo. A relação do trabalho foi completamente deteriorada desde o governo Michel Temer na reforma trabalhista, depois a reforma previdenciária. Então, eu li um texto dias atrás, até a gente tem colocado isso bastante no Vamos à Luta, do Miguel Lago, que é Batalhadores do Brasil. Não é a gente falar apenas para os trabalhadores, porque os empregos estão, né, se consumindo, as organizações sindicais elas têm que se reinventar de certas formas. Então, eu queria levar a seguinte questão para a doutora. Doutora, os batalhadores, esses que sofrem no ônibus lotado, que ganham pouco, aqueles que têm trabalho, porque está uma fila, um número de desempregados cada vez maior, né, assim, existe alguma chance de haver uma melhora na vida dessas pessoas, da família dessas pessoas, sem organização? Ou você acha que cada um vai acabar caindo para esse tal empreendedorismo que eles falam, de ser Uber, ser essas coisas? Como que a doutora vê isso, por favor?
Bom, eu também compartilho do pensamento dos companheiros que já se manifestaram. Eu acho que nós temos que organizar a população dos bairros, das empresas, para lutar para a construção de um novo projeto para o país, né? Hoje, não só os trabalhadores estão sem empregos, recebendo também salários bem menores, né? Mas também as pequenas empresas fecharam, todas as pessoas que têm uma renda, que trabalham para ter uma renda, estão passando por dificuldades. E essas dificuldades, elas são fruto, primeiro, no momento atual, fruto desse governo Bolsonaro, porque hoje as pessoas estão impedidas de trabalharem face aos lockdowns, porque o governo Bolsonaro não comprou as vacinas no tempo necessário. E também tem uma gestão bastante deficiente no que tange a questão do enfrentamento do coronavírus. Então, o governo Bolsonaro,
Bolsonaro
é responsável não só pela crise sanitária, o assassinato de 500 mil pessoas aqui no nosso país. Ele é responsável pela situação econômica, pela fome, pelo desemprego de milhares de pessoas. Então, primeira coisa, nós temos que derrubar esse governo Bolsonaro. Começa por aí. Segundo, nós temos que construir um novo projeto para o país. O Brasil é uma das maiores economias do mundo. Nós temos terra, água, temos florestas, temos riquezas de todas as ordens, né? E, infelizmente, essas riquezas não beneficiam o povo brasileiro. Então, nós temos que começar fazendo um projeto para dizer o seguinte: essas riquezas têm que ser destinadas ao povo brasileiro. Uma grande parte do nosso orçamento, a maior, é destinada ao sistema financeiro, para pagamento dos juros da dívida pública. Os juros dos banqueiros, eles têm que ser controlados. Nós temos que fazer uma auditoria da dívida pública. Nós temos que mudar o modelo econômico brasileiro. Nós temos que começar a discutir esse projeto para o Brasil. Nós temos que ter uma agenda para a grande população brasileira que necessita. E aí nós temos, assim, uma grande parte desses recursos tem que ser destinada a um programa de renda mínima. Existe em vários países. E por que que não existe no nosso país, né? Quer dizer, nós temos todas essas riquezas e o povo não se beneficia. Mas eu acho, assim, para completar, nós temos que organizar a população brasileira. Existem diversas entidades, inclusive quero trazer aqui o exemplo do MST, que tem não só ajudado a organizar a população brasileira, mas também tem feito programas de distribuição de alimentos, de gás, para arrefecer a fome dos cidadãos. E muitas entidades têm colaborado, sindicatos, né, outras entidades, pessoas, têm ajudado esse movimento. Então, nós temos que ter um movimento de solidariedade com a população que passa fome, mas, ao mesmo tempo, levar uma consciência. Primeiro, assim, fora Bolsonaro, nós temos que construir um projeto para esse país e ter um representante que diga que nós temos que fazer essas mudanças econômicas e sociais para beneficiar o conjunto da população brasileira.
O programa Vamos à Luta tem o orgulho de estar com o companheiro Aloysio Palmares, Tênio Jacó, a companheira Clair, nesse ato de chamamento. A palavra de ordem é organização. Você que está nos ouvindo pelas ondas do rádio ou está nos vendo pela rede
mundial. Nós vamos no dia 19, é fora Bolsonaro.
Vamos estar lá, sim. Que toque o seu coração, quem precisa, organização. Porque olha só, você que é do povo, você que está me escutando, você que faz parte do povo, que é trabalhador, que depende do Estado, você quer esse Estado, com esse valor de botijão de gás, esse preço das coisas, das comidas, é isso que você quer? Ou você quer ficar batendo palma para um governo fascistoide aí? Claro que não. Bom, a gente já vai acabar agora o segundo bloco, mas daqui a pouco a gente volta para o terceiro, último e derradeiro bloco do chamamento do Vamos à Luta hoje com os companheiros Esteves Jacó, Luiz de Palmar e Clair Matiz. Fique por aí que a gente já volta. Esse é o programa Vamos à Luta na Rádio Cultura, a mais livre de todos.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta com Felipe Magal e Diogo da Silva.